Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. 12:30 no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta quarta-feira, 22 de maio de 2019. Participações de Mário Silva, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Marcos Inácio. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Copa Sul-Americana. Botafogo encara Sol de América no Paraguai. Copa do Brasil. Rádio Nacional transmite confronto entre São Paulo e Bahia a partir das 21 horas. E agora, gente? Conmebol muda a regra da Libertadores e gera insatisfação de confederações sul-americanas. Seleção brasileira de vôlei feminino estreia na Liga das Nações com pé direito. E está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Convidando a vocês a participarem do nosso programa Bate-Bola Nacional. Pelo telefone, o DDD é 21. O número é 2117-6935. Pelas redes sociais, Facebook. Acessando a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixando aquele recadinho pra gente.
Botafogo, Botafogo.
É, minha gente, o Botafogo. O que você nos traz sobre o Botafogo hoje, meu caro Rodrigo Ricardo? Boa tarde.
Buenas tardes, Astrid Neik.
Já vi pela alegria que tem notícia boa.
Tô no clima da Sul-Americana, né? O Botafogo vai jogar hoje à noite, às 7h15 da noite.
Pelo menos o nome do time é bom, né? Sol de América.
Sol de América,
muito
né?
Bonito.
Um nome poético aí.
Exatamente.
Time da capital paraguaia de Assunção. O jogo é lá no estádio Luiz Afonso Gianni, um estádio acanhado para cerca de 11 mil torcedores, né? O treinador Eduardo Barroca comandou ontem o último treino do Botafogo antes do jogo, e o Barroca nunca faz mistério do time. Quando ele pode, ele tem ok do departamento médico, ele diz logo quem vai jogar.
Vou te interromper.
Diga.
Eu passei
claro.
Por uma das manchetes hoje, ele tá balançando, né? Tá preocupado com ele, com o time, alguma coisa assim?
O Barroca?
É.
Não, ainda tá com crédito, né?
Ah,
porque
bom.
O Botafogo emendou então três vitórias seguidas.
Então foi a impressão errada que eu tive.
Mas ele fez duas mexidas depois da derrota pro Goiás por 1-0. Jogo até que a gente acompanhou, você estava no plantão.
Sim.
A gente, eu estava na reportagem, né?
Não e, agradaram.
É, e aquele nosso comentarista que... O conselheiro Machado, que falou mal pra dedéu do Buchecha. Eu acho que ele foi atendido, porque o Barroca fez duas alterações no time. Uma é tirou o Gustavo Buchecha, resolveu colocar o Léo Valencia, o chileno. E a outra foi na lateral esquerda, ele tirou o jovem Jonathan, que é uma promessa, um jogador que vem vindo muito bem, mas optou pelo Gilson, que é um jogador mais experiente, mais velho, que tinha retomado a posição de titular, mas se machucou e aí perdeu novamente a posição e agora ganha novamente a posição. Olha, o Botafogo desta noite, torcedor. No gol, o goleiro Gatito Fernandes, lateral direito o Fernando, dupla de zaga o argentino Joel Carli e o Gabriel, na lateral esquerda o Gilson no lugar do Jonathan. No meio de campo, Cícero, João Paulo, Alex Santana, o Léo Valencia aí, o chileno que ganhou a vaga do Gustavo Buchecha, e no ataque o Eric e o Diego Souza. A gente também vai ouvir agora o Eduardo Barroca que falar sobre o jogo desta noite.
A gente espera um jogo muito competitivo, como são os jogos de nível internacional. A nossa equipe é uma equipe que tem uma experiência, equipe que vai começar jogando, uma equipe que tem uma experiência boa também. Espero que o Botafogo consiga fazer um bom jogo, consiga o melhor resultado aqui, de preferência trazer uma vantagem, conseguir uma vantagem aqui e levar essa vantagem para o segundo jogo, que seria muito importante para a gente.
Tá aí o Barroca, né, falando que espera que o Botafogo faça um bom resultado. Essa é a primeira partida, é um mata-mata, então vamos ter o jogo de volta no estádio Nilton Santos. Botafogo que depois desse jogo retorna ao Rio e já vai de avião para Brasília. Agora, quem está se sentindo em casa lá no Paraguai é o goleiro Gatito Fernandes, que é paraguaio e conhece muito bem o estádio de hoje, o estádio Luiz Afonso Gianni, e ele fala sobre o estádio.
Eu conheço o estádio do Sol da América, um estádio pequeno, um estádio que por aí não muito a gente está acostumado pelo Campeonato Brasileiro de se jogar, né? Mas se acostumar a ser um gramado muito bom. Agora, como eu dizia, não sei como essa chuva vai afetar o gramado de amanhã.
Tá aí o Gatito Fernandes, que tá em casa, ele é paraguaio, conhece muito bem o Sol da América.
Quase não tem sotaque, rapaz.
Fala muito bem, já tá há algum tempo no futebol brasileiro, também andou estudando, né? Ele é um cara muito sério, além de ser um excelente goleiro, e tá chovendo muito em Assunção. Botafogo tem que ter cuidado com as bolas aéreas, Astrid Nick.
Duas questões para você, meu caro Mário
Sim.
Silva.
Boa tarde.
Com chuva, é bom ou ruim para o Botafogo? E mexeu bem o Barroca?
A chuva é boa em casa, tomando chocolate quente, vendo uma televisão. A chuva nivela por baixo. O gramado não deve ser lá essas coisas. O estádio, com todo respeito ao Sol da América, é um galinheiro. Então, vai nivelar por baixo, isso facilita quem tem menos qualidade, que deduz que seja a equipe paraguaia. Olha, bom com bochecha, como diz a nossa querida Adriana Calcanhoto, era o Claudinho que já nos deixou. E o bochecha tem que ser bom com a bola, e ele não anda muito bem com a bola, foi descansar. Barroca tem toda a razão.
Então, mexeu bem.
Aliás, eu conheci um Barroca... Foi um grande goleiro de futebol de salão.
Tá
bom
certo.
Tempo. O tempo que o Valdir Luiz jogava futebol de salão. O Valdir Luiz foi um serelepe ala.
Eita,
futebol de salão. Você sabia disso?
Não.
Também não perdeu nada.
Não foi serelepe. 12h37 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
O Brasil está sediando pela primeira vez uma etapa da Copa do Mundo de esgrima em cadeira de rodas. A competição começa hoje no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. As disputas seguem até sábado, dia 25, e contarão com a participação de mais de 200 atletas de 29 países. Esta é a terceira etapa da Copa do Mundo da modalidade esse ano. Já tiveram etapas nos Emirados Árabes Unidos e na Itália. Essa competição compõe o calendário de eventos que somarão pontos para o ranking paralímpico. A lista servirá como base para a classificação dos atletas que disputarão os Jogos de Tóquio no ano que vem. A Inglaterra está sendo a sede da etapa de Street League Skateboarding. A competição começou ontem e vai até o dia 26. O Brasil tem como representantes Pamela Rosa, Raíssa Leal, Virgínia Fontes, Karen Feitosa, Isabeli Ávila e Marina Gabriela. A etapa vale vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. No final da semana passada, garantiram vaga Letícia Buffoni e Gabriela Mazzetto. A seleção feminina de vôlei enfrentou ontem a China pela Liga das Nações. A capitã do Brasil, Gabi, foi o grande destaque da partida com 20 pontos. O jogo terminou 3-0. As parciais foram 25-15, 25-21 e 25-21. O Brasil joga hoje às 20 horas contra a República Dominicana, que venceu a Rússia por 3-1. 25-21, 22-25, 25-18 e 28-26. A classificação até o momento está com os Estados Unidos em primeiro lugar, Sérvia em segundo e Brasil em terceiro. Todas as equipes com o mesmo número de pontos. O desempate está no saldo de pontos por 7. As equipes que terminarem a fase classificatória entre as 5 primeiras garantem vaga na fase final. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 39 minutos no Rio.
Alegria da galera!
Nacional!
Mas essa não foi alegria, não. Ontem, no final do programa, do nosso bate-bola de ontem, o Luiz Ferreira deu a mudança aí que a Conmebol fez. Rapaz, aí o programa encerrou a parte da tarde, Deus me livre, uma repercussão, um monte de federação sul-americana gritando. gritando que não estava entendendo nada, que não é possível. Afinal, traduz essa história, meu caro Luiz.
Boa tarde para você, Astrid Nick, Mário Silva, Rafael Espíndola na mesa, Rodrigo Ricardo, é você ouvinte da Rádio Nacional, também mandando aquele abraço para o pessoal de Brasília conosco. Astrid, vou recapitular a situação. A Conmebol fez mudanças nas regras de classificação para a Copa Libertadores da América e para a Copa Sul-Americana a partir de 2020. Segundo a entidade que comanda o futebol sul-americano, só clubes das primeiras divisões nacionais da Série A vão poder participar da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana a partir de 2020. Essa medida atinge diretamente aqui no Brasil o regulamento da Copa do Brasil, já que temos o Juventude, o Paysandu e o Sampaio Corrêa, que são clubes de divisões inferiores, mas que têm condições de ganhar a Copa do Brasil. E também atinge a Argentina. O que está acontecendo? A gente tem uma competição na Argentina chamada Copa da Superliga Argentina, uma espécie de Copa do Brasil deles. Uhum. O Tigre venceu o Tigre, que está na segunda divisão argentina, ganhou. Venceu o Atlético Tucumã por 5-0 no jogo de ida das semifinais. E o vencedor também se garante na Sul-Americana, na Libertadores do ano seguinte. Ou seja, prejudica diretamente. O presidente da AFA, vou pegar o nome dele aqui, o nosso simpático, você tem uma ideia, a gente até conversou ontem no programa No Mundo da Bola, Cláudio Fabian Tapia, presidente da AFA, Associação de Futebol da Argentina. A gente conversou até ontem no programa No Mundo da Bola com o Bruno Mendes, o Marcos Gomes, que seria uma tentativa de proteger os grandes, River Plate, Boca Juniors e por aí vai. O teor da carta da AFA diz o seguinte, abre aspas, consideramos inoportuna a nota enviada arbitrariamente pelo diretor de competições de clubes da Conmebol sobre questões ainda não resolvidas de regulamentos vigentes. As circunstâncias descritas me levam a recordar que a Associação de Futebol Argentino ostenta o posto de associação da Conmebol. A AFA também cita a preocupação especificamente com a situação do Tigre, que a gente colocou aqui. As novas disposições da Conmebol a respeito dos critérios de elegibilidade para participar da Libertadores 2020 não podem afetar direitos adquiridos e consolidados, conforme regulamentação dos órgãos responsáveis pelo futebol argentino. Isso falando especificamente do futebol argentino, coisa que também respinga aqui.
É igual ao Brasil.
Exatamente. Não seria aceitável, diante de nenhum ponto nacional, que a Conmebol modifique nesta instância os critérios para classificação às Copas, quando o torneio que dá vagas para a mesma se encontra em estágio tão avançado. Beleza.
Meu caro Luiz.
Sim.
Resume, eu tenho uma questão importantíssima.
Eu acho que vou resumir a sua questão agora.
É normal.
Porque temos perguntas que não, que a Conmebol não, não conseguiu responder. Esse regulamento vai de encontro ao próprio regulamento da Conmebol da Libertadores. Vamos fazer de conta o seguinte. Gente, faz de conta, tá? Pelo amor de Deus, torcida do Grêmio não me leve a mal.
Olha, não, é melhor você não dar.
Vamos fazer de
time
conta.
Time A com time B.
Vamos fazer de conta que o time A, que joga no Brasil, ganhou a Libertadores de América. Só que foi rebaixado no Campeonato aqui. Brasileiro. O regulamento da Libertadores da
Isso
Conmebol,
já aconteceu em anos anteriores.
Já aconteceu.
Com times brasileiros, inclusive.
Vamos fazer de conta que o time A, campeão da Libertadores em 2019, foi rebaixado no Brasileirão em 2019. Vai jogar a Série B em 2020.
Exato.
Jogar a Libertadores 2020, o regulamento da Libertadores diz que o campeão da Libertadores já tem uma vaga no ano seguinte.
Garantido.
O campeão da Copa Sul-Americana tem direito a uma vaga na Libertadores no ano seguinte. Campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana é rebaixado. Vai disputar no ano seguinte? Beleza. Vamos fazer de conta que o Sampaio Corrêa ganhou a Copa do Brasil. Ele está na Série C. Ele não tá, pode, no máximo, chegar a B no ano que vem. Se o Sampaio Corrêa não vai, quem fica com a vaga? Série de perguntas não respondidas, as três.
E uma delas que eu quero colocar agora. No que se baseou esse diretor de competições da Conmebol para criar uma coisa dessa?
Questão, Astrid, pelo que a gente está apurando desde ontem, achismo. Vou botar um balaio ali na frente.
Acendeu uma lâmpada na cabeça dele, eureka.
É o gênio, popular gênio com J.
Porque não,
a gente coloca
não,
assim.
Até agora, Mário Silva.
Oi.
Qual é o objetivo disso tudo, Mário Silva?
O objetivo é financeiro. É porque
isso vai arrecadar mais?
Porque esses clubes. Por exemplo, vamos. Tem Paysandu, tem Juventude, tem Tigres, tem Sul-América, tem o Zé da Esquina.
Não desperta atração nos outros.
Para vender televisão, tudo é grana, business. Agora, pode até alterar de comum acordo, mas fazendo o seguinte, qualquer lei, a lei nova não prejudicará o direito adquirido e a coisa julgada.
Sim, a gente sabe disso.
Então o que acontece? Vamos estabelecer a partir de agora esse regulamento, mas neste ano em vigor fica valendo o que está escrito.
Mas,
fica
Mário
valendo
Silva,
o que está escrito, porque o campeão da Copa do Brasil pode ser o Sampaio Correia.
Sampaio Correia, Juventude e o
Fortaleza. Fortaleza.
Tudo bem.
É o Fortaleza.
Não, Fortaleza na Série A também.
Não, aí, mas o Sampaio Correia e o Juventude, campeão, e aí?
Paysandu.
Então, passa a fazer. Agora, o que levou, do meu ponto de vista, é uma questão econômico-financeira.
Então, vamos lá. Qual é essa competição que você falou da Argentina? Qual é o nome?
É a Copa da Superliga Argentina, uma Copa do Brasil deles.
Sim, é a Copa da Superliga Argentina. Copa do Brasil no Brasil. E deve ter outras federações que têm outras equivalentes. Isso, Mário Silva, não vai esvaziar essas
não,
competições?
Não, não vai, porque, veja só, aí entra numa situação intestina, interna. Quantas vagas o Brasil tem na Libertadores?
Vocês falam em G6 atualmente. G6.
Então tem 6 vagas, ele pode destinar a vaga para o campeão da Copa do Brasil. Aí tem que conversar. Porque ele destina 4 do Campeonato Brasileiro, não é assim? E uma da Copa do Brasil, não é assim que funciona? Não é assim?
Então são 7.
São 7 vagas. Então ele destina da maneira que. Isso foi copiado da Europa.
Certo. Isso que você está fazendo agora?
Funciona agora. Então, aí o cara ganhou o Campeonato Nacional e ganhou a Copa do Brasil, abre uma vaga para mais um, e assim vai.
Não, tudo bem. Esse diretor da Conmebol está copiando isso da Europa?
Não está copiando. O anterior é que da Europa. A novidade é não deixar os subalternos passar na frente dos que estão acima. Ou seja, com todo o respeito, o pessoal que está na Série B, no caso do Brasil, ou as séries B, como fazem. O Sol da América, por exemplo, não participaria do Paraguai. Uma hipótese. Não participaria da Sul-Americana, porque isso atinge também a Sul-Americana. Isso era para aumentar o nível de qualidade. É a ideia do cara. Aumentando o nível da qualidade, aumenta o cachê televisivo. Agora, se pode até fazer, se os caras aceitarem, os membros da Conmebol, que são as associações. Brasil, Paraguai, por aí. Mas não pode mexer no que está determinado para esse ano, que é isso que a Argentina chiou e com razão.
Bom, Luiz, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
Tem muita água para rolar e os clubes que fazem parte da Associação Argentina, da Associação Paraguai e Uruguai, já estão indo bater na porta da Confederação e falar: vem cá, vocês não vão defender a gente? Ou seja, aguardem as cenas dos próximos capítulos.
Vamos aguardar. 12h48 no Rio.
Uma vez Flamengo.
Com o repórter Rafael Monteiro.
O Flamengo treina na tarde desta quarta-feira, visando o confronto com o Atlético Paranaense neste domingo no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Braga vai poder contar com o retorno de Diego. O meia cumpriu suspensão contra o Atlético Mineiro e volta a ficar à disposição. Resta saber se o jogador vai permanecer no banco de reservas ou retornar ao time titular. Abel vem elogiando Diego quando é acionado no time reserva. Já o uruguaio, Arrascaeta, não conseguiu encaixar. Outra interrogação a ser respondida é a contenção. Cuéllar, volante titular absoluto, sofreu uma entorse no tornozelo rodada passada e começou recuperação. Os exames não constataram lesão, mas o colombiano se torna dúvida para enfrentar o Furacão. Caso não possa jogar, o paraguaio Pires da Mota é o substituto imediato. Sobre o adversário do próximo domingo, o atacante Bruno Henrique fala que sente o time fortalecido por jogar diante da torcida.
Semana boa, né? A gente tem que colocar nas nossas cabeças que a gente está fazendo o nosso melhor. E sempre que entra dentro de campo, entra para dar o nosso melhor. Vamos ter uma semana cheia para poder trabalhar, né? Isso é muito importante, porque aqui no Brasil a gente joga jogo atrás de jogo e não tem dias para poder trabalhar. Então, essa semana vai ser uma semana produtiva para todos nós, para o professor também, que vai poder acertar a gente onde a gente está errando. Vejo isso como positivo. O Atlético é um time que está crescendo, né? Conquistando vitórias, fazendo grandes jogos, né? Vai ser um jogo muito importante. como para eles, para a gente também. E todos sabem, jogar aqui no Maracanã, eu já joguei contra, com o apoio da torcida é muito difícil. E a gente tem esse fator de jogar dentro de casa, né, com o apoio do torcedor, para a gente fazer um grande jogo, estudar a equipe deles durante a semana, se Deus quiser, fazer um grande jogo.
O Flamengo está com 100% de aproveitamento em casa. Em dois jogos, somou duas vitórias contra o Cruzeiro e a Chapecoense. O zagueiro Juan, que se aposentou aos 40 anos de idade com a camisa do Flamengo, recebeu homenagem na manhã desta quarta-feira na sede do clube na Gávea. Ele recebeu a medalha Pedro Ernesto, principal comenda do Rio de Janeiro. O presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, o vereador Felipe Michel e Cláudio Castro, vice-governador do Rio de Janeiro, estiveram presentes. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro Mário Silva, oi. Como você está vendo esse momento do Flamengo, continua sendo pressionado?
Eu fico pasmo, porque ou querem demais, ou querem alguma coisa que a gente não sabe, ou o Abel pisou no pé de alguém, porque alguém pode estar querendo que o Abel saia. Eu acho um absurdo, mas eu vou tirar o Abel e vou trazer o Pepe Guardiola, tudo bem. Vou tirar o Abel e vou trazer o Jürgen, o Klopp lá, o técnico do Liverpool. Ah, vou trazer... Mas não vai trazer ninguém, porque não tem. Não tem.
Então a torcida do Flamengo que fique quietinha.
Não, o Abel está sendo pressionado. Ele não perdeu nada ainda. Ele não perdeu nada. Alô, ele não... Ele não conhece a velha, como diria aquela personagem. Ele não perdeu nada. Agora, posso vaticinar uma coisa aqui. Se não passar pelo Corinthians no dia 4 de junho,
aí já
quando joga em casa, já temos 40 mil ingressos vendidos ou mais, debaixo do apoio da torcida, jogando pelo empate, aí não tem Caim que segure, o Abel vai.
12 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro.
Nacional Jornalismo.
É, minha gente, o Flamengo assina termo de ajustamento de conduta para garantir segurança de atletas da base e reabertura do Ninho do Urubu. A reportagem é de Fabiana Sampaio.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Clube de Regatas do Flamengo assinaram nesta terça-feira um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que define obrigações do clube para garantir segurança, escolaridade e saúde aos atletas da categoria de base e possibilita a reabertura do Centro de Treinamento George Elau, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. No último dia 8 de fevereiro, um incêndio destruiu as instalações do alojamento onde ficavam os jogadores da categoria de base, matando 10 atletas e ferindo 3. O TAC determina que o Flamengo providencie o habite-se regular junto à Prefeitura do Rio no prazo de 180 dias, sob pena de revogação do documento, além de alvará de funcionamento expedido pelo município, certificado do Corpo de Bombeiros, plantas das edificações, protocolo de segurança contra incêndio e pânico, treinamento de evacuação e rotina de treinamentos. O clube ainda deverá oficializar os contratos de formação dos jogadores residentes ou não do CT, com a previsão de bolsa para os atletas, conforme a Lei Pelé. Apenas atletas com mais de 14 anos com um contrato de formação assinado vão poder morar nos alojamentos do CT. Os dormitórios deverão ter capacidade máxima de 6 atletas, sala de estar adequada, sala de jantar e banheiros em condições de higiene e salubridade. Em nota, o Flamengo disse que se comprometeu com todas as cláusulas do TAC e estimou que o documento deve ser homologado até o fim da semana. Após esta etapa, os atletas já poderão pernoitar nas instalações. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Abranches, disse que o clube não terá problema em cumprir as exigências, uma vez que já existe o alojamento, os profissionais e toda a estrutura necessária para o dia a dia dos garotos. O Tribunal de Justiça informou que o acordo só será homologado pelo juiz Pedro Henrique Alves, após ele receber um documento do Corpo de Bombeiros do Rio, atestando a segurança do local. Com informações de Cristina Índio, do Brasil, da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
No Rio de Janeiro, 12 horas e 55 minutos.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
É, minha gente, hoje tem São Paulo e Bahia aqui nas ondas da sua Rádio Nacional. Quem traz as informações é o repórter William Douglas. Boa tarde, William.
Acalmar os ânimos e voltar a fazer do Morumbi um diferencial. Estas são as missões do São Paulo, que enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil. A necessidade de mais calma vem após muita confusão nos bastidores. Depois do duelo contra o mesmo Bahia no domingo pelo Brasileirão, a diretoria do Tricolor Paulista protocolou um protesto na CBF contra a arbitragem. O Tricolor colocou a culpa nos juízes do resultado ruim do fim de semana. Mas o clube precisa mesmo é dar uma resposta ao torcedor dentro de casa. Neste ano, o São Paulo tem apenas 49% de aproveitamento como mandante, um índice baixo e que pode custar caro em torneios de mata-mata. Para o goleiro Thiago Volpe, aliás, a partida deve ter um São Paulo com outro espírito diante do Bahia, mesmo adversário do domingo.
Bom, é diferente, né? O sentimento do mata-mata, o jogo do mata-mata, ele tem um sabor especial, uma reação especial. Então a gente espera que possa seguir adiante, que possa fazer história aqui no São Paulo, de poder conquistar um título que o São Paulo ainda não tem.
Pelos lados do Bahia, a promessa é não ficar apenas na defesa e incomodar o São Paulo. No domingo, os baianos até criaram chances, mas desperdiçaram. Sem poder contar com o ex-São Paulino Gilberto, que está suspenso, a missão de ir para as redes será de Fernandão. E ele promete o tricolor baiano no ataque.
A expectativa é boa, acho que o time está bem treinado, a gente demonstrou nossa capacidade na Copa do Brasil. Pegamos uma grande equipe agora, a gente está ciente da dificuldade que vai ser. Mas a gente, para fazer um bom jogo, sair com um grande triunfo.
São Paulo e Bahia, duelo de tricolores pela Copa do Brasil. Às 9h30 da noite no Morumbi. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Então logo mais você acompanha aqui pela Rádio Nacional. São 12h57 no Rio. Não podemos deixar de falar no Tricolor no Bate-Bola Nacional, Luiz.
Porque amanhã, Astrid, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmite Fluminense Atlético Nacional da Colômbia para todo o Brasil, jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Atenção, galera, hoje é Copa do Brasil, amanhã é Copa Sul-Americana. Não confunda a Copa com cozinha, pelo amor de Deus. E olha, quem tá muito bem na fita lá pelos lados do Fluminense são os garotos, João Pedro e Marcos Paulo. Os dois foram testados na vaga de Léo Arthur no time do Fluminense, Astrid. São revelações da base, os atacantes vêm se destacando e entrando bem, principalmente o João Pedro, que tem guardado lá os seus golzinhos. Mais informações do Tricolor das Laranjeiras a partir das 5 da tarde no programa No Mundo da Bola.
E o Bate-Bola Nacional vai ficando por aqui, como o Luiz falou, às 17 no Mundo da Bola, então ao longo da programação da Rádio Nacional. Vocês vão continuar em rede com o Nacional de Brasília, Alto Solimões, Amazonas e Rio de Janeiro para todo o Brasil. Uma boa tarde para você.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.